Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, numa época em que a Europa e o mundo enfrentam uma falta sem precedentes de líderes e figuras mobilizadoras, é com satisfação que vejo emergir, no âmbito do espaço europeu, a voz firme e lúcida de Ursula von der Leyen. O seu excelente discurso sobre o Estado da União, onde só faltaram o suor e lágrimas para que, sem eufemismos e num estilo churchilliano, nos convocar para a batalha das dificuldades que temos de enfrentar e vencer, revelaram mais uma vez uma inequívoca capacidade de liderança. Poucos acreditariam que estivesse à altura de desafios tão complexos como o da pandemia ou o da guerra da Ucrânia. A distinção clara e objetiva entre os valores que queremos e os que rejeitamos, entre as medidas que devem ser adotadas e aquelas que repudiamos, entre quem são os nossos parceiros e quem ameaça o nosso modo de vida e as nossas democracias liberais. A forma transparente como afirmou que não podemos deixar de ser solidários, custo o que custar, com aqueles que são tragicamente violentados por defenderem os nossos valores, são uma luz de que a Europa estava carecida. Ainda que sem o respaldo eleitoral que uma liderança nacional confere, von der Leyen apresenta um inegável contraste face a chefes de governo titubeantes, taticistas, reativos, de que o nosso Primeiro-Ministro é infelizmente um dos exemplos. Numa legislatura de 4 anos e meio, com maioria absoluta, logo com condições ideais para governar, assistimos já a uma degradação inédita na credibilidade da governação, com recorrentes faltas de coordenação, habilidades e falta de verdade na comunicação, bem como constantes incoerências face a posições do passado, penalizam contribuintes e pensionistas. Consola-nos, por isso, a firmeza, a clarividência e o sentido e capacidade de liderança que a Presidente da Comissão Europeia tem revelado. São um fator de esperança nos tempos atribulados que vivemos. Nestes valores de liderança, Sr. Presidente e Srs. Deputados, baseio também a minha expectativa de que, numa conjuntura tão complexa que impõe novas prioridades, a Comissão Europeia possa continuar a aprofundar a sua resposta às características e especificidades únicas das regiões ultraperiféricas, implementando as medidas e políticas adequadas à sua realidade muito própria. Nestas medidas, destaca a crucial importância para uma região ultraperiférica como a Madeira, continuar a dispor de instrumentos de competitividade fiscal, que o Centro Internacional de Negócios é um exemplo paradigmático. Está em causa 8% do PIB regional, 3 mil postos de trabalho e 100 a 150 milhões de receita fiscal. Abertura e receptividade é o que espero por parte do Governo Português e da Comissão Europeia para a aprovação de um 5º regime de incentivos fiscais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. No rescaldo da invasão da Ucrânia, a Europa, que mais uma vez é apanhada de surpresa por uma guerra no seu território, aprova no Conselho da União Europeia, 21 de março de 2022, a designada Bússola Estratégica, um plano ambicioso que visa reforçar a política de segurança e defesa da União Europeia até 2030. Fez a semana passada 6 meses da sua aprovação e a verdade é que do Governo português não vimos ainda nenhum plano de ação efetivo para a concretização do desígnio central da Bússola Estratégica, tornar a Europa mais forte e mais capaz no plano da segurança e da defesa. A Bússola Estratégica da União Europeia assenta em 3 pilares, unidade, solidariedade e determinação. 6 meses depois de aprovada a bússola estratégica, pergunto: onde está a determinação do Governo português? Que medidas concretas tem para mostrar? Ou se acha que a bússola estratégica é apenas uma carta de intenções e que nada mudou neste último ano? Exatamente. E sobre o pilar da solidariedade, pergunto: onde está a solidariedade para com os restantes membros da União Europeia? Entende o Governo de Portugal que a solidariedade é apenas a esmola que se espera dos outros quando estendemos a mão? Ou entendo o Governo que também pode e deve contribuir? 6 meses após a aprovação da bússola estratégica, que medidas concretas tem para mostrar aos portugueses e aos parceiros europeus que mostrem a determinação e solidariedade portuguesa no âmbito da segurança e defesa coletiva? Nada tem para mostrar, porque nada quer fazer. E também nada faz pela defesa e soberania de Portugal. Não investe nas pessoas nem nos equipamentos, deixando as Forças Armadas numa desmotivação que compromete a sua cultura e identidade, como garante o que é ser português. Nisto, o Governo é coerente. Consegue desmotivar tudo, médicos, enfermeiros, professores, todos os servidores da nação, incluindo as Forças Armadas, os nossos militares, aqueles que são a última garantia da segurança dos portugueses. Para concluir, pergunto, para que serve este Governo? Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda no tempo disponível para o Partido Chega, tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. A União Europeia enfrenta aquela que será a maior crise da sua história. Uma crise que tem três causas bem definidas. Como primeira causa, a imprudência monetária, traduzida na inflação causada pela impressão massiva de moeda por parte do BCE a partir de julho de 2012. Exatamente. Enormes déficits de alguns países europeus foram financiados com a emissão de obrigações, sendo estas adquiridas pelo BCE por contrapartida da emissão de moeda, que por sua vez não tinha contrapartida em produtividade. Exatamente. A pandemia e a guerra da Ucrânia apenas vieram agravar um problema que já vinha bem de trás. A inflação daí decorrente está a esmagar os orçamentos das famílias europeias. Como segunda causa, temos a cegueira geopolítica. A irresponsável dependência energética em que alguns membros da União Europeia se colocaram perante o sempre imprevisível regime russo está a trazer custos incomportáveis à economia e às mesmas famílias europeias já massacradas pela inflação. Esta situação reveste especial gravidade em países onde, suprema imprudência, os seus líderes decidiram abdicar de fontes de energias tradicionais, seguras e limpas, caso nuclear. Finalmente, a arrogância ideológica, pois que mais do que aquela imprudência e aquela cegueira, o que mais pode colocar em causa o projeto europeu é a manifesta falta de respeito pelas opções políticas de todos e de cada um dos povos e nações que integram esse projeto. Todos nós sabemos daquilo que falamos, daquilo que falo eu nesta altura. O processo de construção europeia começou por ser um projeto de liberdade, foi esse projeto iniciado e até um determinado momento conduzido por estadistas. Os burocráticas e políticos de terceira linha que dele se apoderaram ameaçam levá-lo a um beco sem saída, o que será lamentável. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, gostava de começar por uma nota rápida, que no meu entendimento, como já fiz chegar à mesa, tendo em conta o número 3 do artigo 224 do Regimento, este debate devia ter perguntas e respostas. Como, aliás, já tivemos debates nesses moldes com o Sr. Secretário de Estado. E o que lhe pedi era que depois, na Conferência de Líderes, houvesse uma clarificação, até com os serviços, com quem já falei, sobre os modelos futuros deste debate. Porque isto assim não é grande coisa. Fala uma pessoa do PS, a seguir fala outra do PS, depois do PSD a mesma coisa, uma aqui, outra ali. Não há debate nenhum entre nós e, em termos de escrutínio, também há pouco ou nada. Porque a seguir, como sabemos, o Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito, na ronda a seguir, responde ao que quiser, basicamente, responde ao que quiser. Mas seguindo o modelo atual e cumprindo o modelo atual, gostava também de notar, a senhora Ministra disse há pouco que o Governo tem muito respeito pelo Parlamento. No ponto anterior não estava cá o Sr. Ministro das Infraestruturas. Neste ponto também não está cá o Sr. Ministro responsável por assuntos europeus. Se isto é respeito, eu não sei o que é desconsideração. Porque o Governo, os ministros nunca estão cá. Por isso, Sr. Secretário de Estado, eu vou fazer três perguntas. Gostaria muito que estivesse depois na ronda seguinte que me pudesse responder. Eu, infelizmente, já não terei tempo para a resposta para debate, mas espero que responda. A primeira, relativamente ao Estado de Direito, foi uma das prioridades anunciadas pela Sra. Presidente da Comissão, a defesa da democracia e do Estado de Direito, sobretudo relativamente àquilo que se passa na Hungria. Como o Governo bem sabe, o Parlamento Europeu recentemente considerou que a Hungria já não é uma democracia completa. Todos os eurodeputados socialistas votaram a favor desse texto. Seguida, a Comissão Europeia, ao abrigo do mecanismo de condicionalidade, disse: vamos suspender a maioria dos fundos europeus, vamos propor isto ao Conselho. E o Conselho agora tem, sensivelmente, 2 meses para se pronunciar e, por isso, o Governo terá de votar esta proposta. E a pergunta muito simples é se o Governo vai votar a favor desta proposta ou se o Governo vai continuar com a posição que teve há 2 anos, quando o Sr. Primeiro-Ministro disse, e foi à Hungria, visitou Viktor Orbán e disse: o Estado de Direito não deve ser condição para se receber fundos europeus. A segunda pergunta, relativamente à Ucrânia, que foi obviamente a abertura do discurso da Sra. Presidente da Comissão, a grande conquista dos russos até agora foi unir os povos europeus na defesa da Ucrânia e dos valores europeus. E obviamente que esse papel da Europa tem sido inegável, mas cabe aos Estados-membros continuar a trabalhar nesse sentido. E uma das propostas da Iniciativa Liberal que foi aqui aprovada, passou a ser lei, obriga o Governo basicamente a identificar as listas de associações ligadas ao regime russo e, depois de fazer essa identificação, suspender todos os apoios públicos. Já se passaram vários meses, o Governo ainda nada disse, na imprensa também nada se sabe, por isso a minha questão é muito simples. Por um lado, se já identificaram alguma associação, ou se, infelizmente, que tende a tender para esse lado, se ainda nem sequer começaram este processo que está na lei e, por isso, é para cumprir. Em último, uma última questão que tem a ver com a nossa dependência energética, com a nossa capacidade de responder a essa dependência. Por um lado, perguntar relativamente à China, a Sra. Presidente foi muito enfática a dizer: não vamos cair na mesma armadilha outra vez, estamos bastante dependentes do gás russo, não vamos fazer o mesmo com as matérias-primas em relação à China, algo que nós temos vindo a dizer desde que entramos no Parlamento, nos debates anteriores da anterior legislatura com o Sr. Primeiro-Ministro. E por isso, gostaria de saber em que estado são os concursos de lítio em Portugal e qual é a visão do Governo para que Portugal possa então fornecer à Europa nesta temática. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do PCP, tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o discurso sobre o Estado da União Europeia, proferido pela Presidente da Comissão, é uma chocante peça de oratória, pelo tom ostensivamente belicoso e pela altivez com que expõe a sua ideia de ordem mundial, aliás, obedientemente seguidista das ordens de Washington. Dedicando boa parte da intervenção à guerra na Ucrânia e à Federação Russa, Ursula von der Leyen não concedeu espaço entre as exatamente 5.814 palavras que proferiu a uma única que traduza um desejo de paz ou sequer de diálogo. Pelo contrário, deixou muito clara a intenção de prosseguir a escalada de confrontação que anima os Estados Unidos, a NATO e a União Europeia. São da Sra. von der Leyen estas palavras lapidares: não é o momento de apaziguamento, mas sim de dar provas de determinação. Embora reconheça o efeito devastador das sanções, a Sra. von der Leyen defende-as fazendo a apologia da guerra, que não devia ter começado, mas que justifica todos os sacrifícios impostos aos povos. Perante as dificuldades de micro, pequenas e médias empresas e das famílias, tenta estabelecer um paralelismo entre a crise presente e a gerada há meio século pelo choque petrolífero. Mas omite que nos anos 1970, durante o surto inflacionário, os salários reais cresceram, ao passo que agora diminuem e de forma acelerada. A Presidente da Comissão reconhece a existência de superlucros, a expressão é dela, no setor da energia. E a expressão é de sua e confirma que, afinal, alguém anda a ganhar com a